Tudo bem? Não, parece que eu não ouvi. Bom dia.
Bom dia.
Aí, tudo bem. Que turma é esta?
Oitavo ano.
Eu só quero esclarecer para vocês o seguinte. Vocês foram convidados porque agora a Câmara, a partir do ano passado, ela tem escola do Legislativo, onde a gente sempre vai estar fazendo algumas ações mostrando o trabalho do Poder Legislativo, dos vereadores. E hoje vocês vão ficar aqui com Danilo, que vai falar sobre a ouvidoria jovem, e a Luciane e a Tatiane, que vai dar uma palavra com vocês sobre a Procuradoria da Mulher, tá? Os direitos aí, o que nós temos na Câmara. E vocês ficam à vontade, tenham um bom dia, me chamo Nassim, eu sou coordenador da Escola Legislativa, e esses meninos aí, tenho certeza que posso confiar neles, tá? Muito obrigado, e tem uma surpresa, depois nós vamos ter um lanchinho, tá? E eles vão dar um papel para vocês ler aí, um formulário, vocês vão ter 20 minutos para ler e depois a gente vai fazer uma prova oral. Pode ser? Vocês acham 20 minutos pouco ou muito? É uma folha só. Pouco? Mas vocês têm que voltar para a escola, ué. Não? Ai, gente, o que é isso? Tô brincando, tem prova oral, não. Boa sorte aí para vocês, tá?
Até eu.
Fica à vontade.
Certinho.
Quer que eu te ajude?
Vamos começar. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Danilo Borges. Atualmente, eu sou o ouvidor da Câmara Municipal. Então, aqui eu já estou começando a mostrar uma ideia de projeto da ouvidoria da Câmara, juntamente com a Escola do Legislativo, que seria a implementação da ouvidoria jovem. Antes de começar a falar do projeto, eu vou explicar um pouco e colher algumas informações de vocês sobre o que vocês entendem por ouvidoria. O Lu, pode passar o slide?
Pode ligar a luz aqui?
Pode? Pode sim.
Opa, não, né? Assim, né?
Atrapalha vocês?
Não.
Consegue ver ali certinho?
Sim.
Certinho. Passa o slide para mim, fazendo favor. Meninos, primeiramente, o que é ouvidoria para vocês? Alguém tem noção do que é ouvidoria? Ninguém? Qualquer pessoa.
Ouvir alguma coisa.
Interessante, interessante. Agora eu vou falar o que é ouvidoria. A ouvidoria, ela é um programa da Câmara Municipal em parceria com o governo da China de espionagem. Tô brincando, gente. Só para... Ouvidoria, ela é um canal de comunicação entre a sua vontade e o poder público. Alguém aqui já fez alguma reclamação com o setor público? Vocês têm alguma reclamação para fazer? Lá onde vocês estudam, a praça estando fechada, está causando algum transtorno para vocês? Não? Certeza, gente? Então.
Não.
A questão da sujeira da rua. Qual? A blusa. Então, pela experiência que eu tenho aqui com a ouvidoria ela foi implementada na Câmara tem pouco tempo. Eu vejo que a população ela ainda reclama muito na rede social. Ela reclama bastante no Instagram da Prefeitura, no Facebook, às vezes até no YouTube, nas sessões da Câmara. Só que nada garante que a sua reclamação na rede social vai chegar até no Prefeito, vai chegar até na Câmara. Então, a ouvidoria, ela faz esse papel. Ela pega a sua reclamação, como o rapaz falou, a sugestão, ou até mesmo a denúncia, que é uma coisa mais grave, e a gente transmite diretamente para a presidência da Câmara ou para a prefeitura, tá bom? Então, a ouvidoria, ela é um canal de comunicação muito importante que vocês têm com o setor público. Passa um pouquinho. Vou falar aqui só mais um pouquinho. O que eu faço qual que é o trâmite quando eu recebo a reclamação ou a demanda de vocês? A ouvidoria, como eu escutei o rapazinho falar, não é só ouvir. A ouvidoria é ouvir, analisar, encaminhar, acompanhar e responder. Entendeu? Então, todo questionamento que é feito para mim na ouvidoria, eu tenho que garantir uma resposta satisfatória para a população. Não é só eu escutar, passo para a pessoa que dá a câmara responsável e fica por isso mesmo. Não. Eu tenho que dar um feedback para vocês. Eu tenho que dar a resposta satisfatória para o cidadão. Passa, Lu. Aqui eu vou falar um pouco sobre a missão, a visão e o lema da ouvidoria. O lema, no caso, é o lema que eu adotei aqui para a Câmara. Vocês sabem a diferença entre visão e missão de uma instituição?
Não.
Não? Vocês conhecem a missão do COC, da empresa? Não?
Não.
Deixa eu passar aqui.
A
missão... formar cidadãos. A missão, ela é um propósito da instituição. O que, que seria o propósito da ouvidoria? Agora o Ti vai ter que ler um pouquinho. Ouvir, acompanhar e responder as demandas do cidadão usuário, identificar eventuais falhas que ocorram na prestação de serviços públicos, bem como apontar sugestões que ajudem a solucioná-las. Então, esse é o propósito da ouvidoria, é pegar o que vocês têm de reclamação, sugestão, levar para o poder público. Chegando no poder público, se tiver reclamação demais, por exemplo, a rua da minha casa está sempre suja, e toda vez que chegar a reclamação dessa rua lá para mim, então eu vou ter que analisar que está tendo um problema recorrente e vou ter que sugerir para a prefeitura algum tipo de ação diferente para que esse problema não ocorra mais. A visão, ela tem a ver com aonde a gente quer chegar, né? Aqui eu vou ter que ler de novo. Buscar a excelência no atendimento ao cidadão usuário para oferecer sempre um serviço de qualidade. Então, a visão da ouvidoria é trabalhar da melhor maneira possível para que sempre o serviço que a prefeitura ou a Câmara ofereça para vocês seja um serviço de extrema qualidade. Passa para mim, fazendo favor. Aqui eu vou... ter que trabalhar um pouquinho aqui, eu adotei esse lema para mim aqui na ouvidoria: servir bem para servir sempre. O porquê que eu adotei esse lema? Porque eu acredito que eu, na qualidade de servidor público, eu estou aqui para prestar um serviço para vocês, né? E o fato de ser um servidor, não é só eu trabalhar aqui, eu poderia muito bem fazer meu serviço, vir aqui, sentar, não fazer nada na ouvidoria, ganhar meu salário e ficar por isso mesmo. Mas eu penso diferente. Se eu estou aqui para servir, eu vou fazer da melhor maneira possível, né? E a palavra servir, para mim, ela tem um propósito diferente. Ela também, para mim, ela significa empatia. Vocês sabem o que significa empatia? O quê?
Você ser leal?
Leal? A empatia... Não, é bom vocês falarem, é bom, porque assim gera aprendizado. A empatia, ela tem a ver com se colocar no lugar do próximo, entendeu? Alguém aqui já foi mal atendido em alguma instituição, em alguma loja? Não? Já? Você pode dar o exemplo? Não quer não? Vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu mudei de casa, eu precisei religar a luz lá da minha casa, aí eu tive que tratar com a CEMIG. Aí não deu certo, tive que ligar na ouvidoria da CEMIG. Quando eu liguei na ouvidoria da CEMIG, a ouvidora da CEMIG, ela foi muito imparcial, ela só defendeu o lado da empresa, que é uma das coisas que depois eu vou citar que a gente, na condição de ouvidor, não pode fazer. E a situação me deixou muito revoltado, porque eu esperava minimamente ser bem atendido, pelo menos com educação e cordialidade, que não foi o caso. Então, na hora que eu coloco servir bem, eu também me coloco no lugar de vocês. Se você me faz uma pergunta, você quer ser respondido, entendeu? Se eu te faço uma pergunta, eu quero a resposta. Então, se eu quero a resposta, se eu gosto de ser bem atendido, eu tenho que atender bem. Então, durante a minha estadia na ouvidoria da Câmara, eu vou prezar bastante por isso. Pode passar? É. Eu sou um servidor aqui da casa, eu sou efetivo, eu sou concursado, eu já trabalho na Câmara tem 14 anos, eu passei por diversos setores aqui da Câmara, já fiz identidade, trabalhei na recepção. Hoje, por acaso, vim parar na ouvidoria, não conhecia a ouvidoria, não conhecia a importância da ouvidoria, né? E graças assim a nossa, deu branco agora, muito tempo sem falar para o público, mas a Câmara, nesse ano, ela está investindo bastante na capacitação dos funcionários. E graças aos cursos que eu fiz em Belo Horizonte, eu aumentei bastante meu conhecimento sobre ouvidoria e, por conta disso, eu quero trazer para Araguari um serviço de melhor qualidade. O que é uma demanda ou uma manifestação? É a forma que vocês têm de comunicar com a ouvidoria. Vai ser através de sugestão, denúncia, reclamação, o que é mais difícil, elogio, né? Que, por enquanto, aqui na minha gestão da ouvidoria, até hoje, não teve nenhum elogio, né? Obrigado, mas esse elogio precisa vir da população. Muito obrigado, muito obrigado. E faz diferença no serviço público. Geralmente, a população reclama muito de servidor público, mas imagina, uma pessoa trabalhando aqui no nosso lugar, toda vez escutando só desaforo, sendo xingado. Infelizmente, nem sempre a gente tem as melhores condições para poder oferecer um serviço de qualidade. Às vezes, o serviço não é bem prestado, não é nem por conta da gente, é por conta de estrutura, sabe? E, às vezes, um elogio faz a diferença na vida do funcionário. Passa só um pouquinho. Aqui é o que eu já expliquei, né? Que são as formas que vocês têm de chegar até a gente para poder fazer a sua manifestação. Passou. Tipos de demanda. Aqui eu vou parar um pouquinho também. Aqui são alguns tipos de demandas que vocês podem fazer para a gente na ouvidoria. Reclamação. Vocês sabem o que é uma reclamação? Pode falar. Opinião? Também. Não estar satisfeito com alguma coisa? Perfeito. Reclamação, geralmente, ela está atrelada à insatisfação. Vou dar um pequeno exemplo aqui. No final, vai ter um outro tema ali que vai tipo, mudar um pouco o que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, a poda de árvore da sua rua não foi feita. Você chega na ouvidoria e faz uma reclamação sobre isso, porque você está insatisfeita com aquela situação. Seria um exemplo de reclamação. Sugestões. Isso daqui é muito importante. Isso daqui é muito importante. A sugestão para melhorar o serviço público tem que partir do prefeito ou do vereador? Dos dois? Pode ser. Só que eu só dei essas duas opções só para ver se vocês iam ficar presos nisso. Não, a melhor pessoa para dar uma sugestão de serviço público é quem? Vocês, os usuários do serviço público. Quem melhor do que vocês para poder opinar sobre o serviço que vocês estão recebendo? Então, a sugestão, você viu que a praça não ficou legal, que talvez se tivesse uma quadra de beach tennis ficaria melhor, porque a população daquela região é praticante daquele esporte. É uma sugestão que vocês podem dar para a prefeitura, entendeu? Elogios, é o que eu tinha falado, né? Elogios, elogiar, às vezes, uma escola do município, a prefeitura, até mesmo dentro da escola de vocês, elogiar o professor, isso faz diferença na vida do servidor. Passou? Informações, pode falar. Cara, eu tenho um projeto, eu dou treino também de futsal feminino. E eu fiz a mesma indagação que você fez. Eles fizeram uma quadra de basquete 3x3, né? Que é aquela só com a tabela, mas não fizeram uma de futsal, no caso, né? Eu senti falta também. Pode fazer para a prefeitura. Pode falar.
Foi o primeiro dia que inauguraram aquela quadra.
tabela caiu. Uhum. O que que significa? Foi feita talvez com material de má qualidade, ou às vezes também pode ser má utilização por conta da população. Pode falar.
O engenheiro lá da pista só tem 2 assentos.
Só 2 assentos? Já? É complicado. Isso aí é complicado. Mas o que que poderia ser feito então em relação a isso? O que que vocês acham que poderia evitar? Uhum, e é feito com dinheiro de quem aquilo lá, gente? De vocês, entendeu? Quando uma pessoa quebra um brinquedo daquele, por mais descolado que a pessoa acha que ele está sendo, no fundo ele está sendo burro, porque ele está quebrando uma coisa que vai ser consertada com o dinheiro dele, entendeu? Não tem sentido. Tudo isso que vocês estão falando é de extrema importância para o poder público. Às vezes, o prefeito não tem noção disso. Às vezes, não chega nele.
Não, mas essa demanda já foi já trouxeram aqui para a Câmara. Já foi feita aqui no...
É muito importante na sessão a participação ordinária da população.
O vereador Clautin já fez.
Já?
Já.
Pode falar. Perfeito. 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 Excelente, está vendo tanto que é importante ouvir a opinião de vocês? Às vezes o gestor nem tem noção disso. Depois a gente vai fazer uma dinâmica e eu vou mostrar os canais de comunicação da ouvidoria. Eu agradeceria muito se vocês fizessem esse questionamento para mim, apesar que eu sou o ouvidor do Legislativo, mas qualquer demanda que chegar para mim, eu te dou a certeza que eu vou correr atrás da resolução, tá bom? Vou falar um pouco aqui sobre informações. Informações, geralmente, é atrelada a pedido de informação. Pode ser de um processo licitatório, pode ser de informações sobre salários, alguma coisa nesse sentido. Essa ela é um pouquinho mais complexa. Ela envolve a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa aí, até o tempo de resposta, é diferente para mim. Eu tenho um tempo de 20 dias... que pode ser prorrogado por mais 10 para poder responder. E todos os questionamentos de vocês, eu tenho um tempo hábil para poder responder. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Denúncia. O que que vocês consideram por denúncia? O que que é digno de denúncia? Alguém sabe? Crianças. Chamei de criança, vocês olhou, então vocês é criança. Gente... O que é denúncia? Me dá um exemplo de denúncia.
Demandas
que relatam irregularidade. Aí você dá só um disfarçado para o povo não ver que você está lendo, passa perfeito. Boa. Um exemplo de denúncia. Estou sofrendo bullying na escola. E está uma situação já difícil de poder aguentar. Então, eu vou procurar a diretora, se fosse dentro aqui do órgão. Pessoa está sofrendo algum tipo de abuso moral, ela vai procurar a ouvidoria, vai fazer uma denúncia em relação a isso. O que que é importante na denúncia? Vou dar um exemplo aqui. Vocês estão passeando lá no centro, você está lá no Chiquinho Sorvetes, nem sei se lá é o melhor ainda, porque eu estou velho, tem muito tempo que eu não ando lá. De repente, vocês veem uma pessoa andando na rua, 9 horas da manhã, com o mesmo uniforme que o meu. Mesmo uniforme, brasão da Câmara, 9 horas da manhã. Aí você liga para mim e fala: Danilo, estava passeando lá no centro e eu vi um funcionário da Câmara, no horário de serviço, né, passeando, fazendo compras na loja. O que que pode ser feito? Primeiro, quantos funcionários tem na Câmara? Tem muitos. Então, se a pessoa não for específica, tentar identificar a pessoa de alguma forma, com quem ela trabalha, se puder o nome... já me ajuda mais, né? Então, a denúncia, ela não pode carecer de informação. Se a pessoa chegar com a denúncia para mim e a denúncia não tiver como eu identificar e eu tiver com dificuldades para poder apreciar o que está acontecendo, eu posso pedir que a pessoa complemente a denúncia. Aí a pessoa vai ter 20 dias úteis para poder me responder. Se a pessoa não me responder dentro desse prazo, eu posso encerrar a denúncia e arquivar ela. sem dar prosseguimento. Qual que é a minha, a forma como eu estou atuando aqui na Câmara? Chega uma denúncia para mim. Por mais até que ela possa ser infundada, por exemplo, essa do funcionário, de qualquer forma, mesmo não tendo nome, mesmo não sabendo quem é, eu vou levar para a administração e vou falar, ó, a população está reclamando que tem funcionário da Câmara em horário de serviço andando no centro, sem fazer nada, sem estar aqui, né? Está ganhando salário para ficar lá no centro. O que que a gente pode fazer? Primeiro momento, posso propor que eles façam uma palestra explicando a importância de se respeitar o horário, né? Exigir da administração a melhor fiscalização, porque aqui a gente tem câmera também, então dá para saber quem está aqui e quem não está, entendeu? Então, a denúncia ela é um pouquinho complexa, né? Só que, aos poucos, a gente vai fazendo aqui o serviço certinho. Simplifique. Esses dois últimos, eles são um pouco mais difíceis de acontecer aqui na Câmara. Simplifique. Você vai utilizar algum tipo de serviço público e esse serviço ele exige muito documento, muita coisa que às vezes nem precisa. Você pode sugerir, né, que esse serviço ele modifique a forma de atendimento. Que às vezes, por exemplo, você vai fazer uma identidade, isso aqui é um exemplo, e eles pedem certidão de nascimento da sua avó. Tem necessidade? Não. Então, a gente poderia pedir para tirar aquilo ali, para ficar uma coisa mais fácil, mais rápida. Solicitação são demandas onde se pede um atendimento ou uma prestação de serviço. Aqui na Câmara, a gente não tem uma prestação de serviço direta. Eu acho que o único serviço direto aqui que a gente tem é a utilização da tribuna. Vocês sabiam? Qualquer um de vocês podem pedir para utilizar a tribuna? Sabia? Não? A tribuna? É quando está tendo a sessão da Câmara, aí eles abrem um espaço para a população vir aqui manifestar sobre alguma coisa. Aí, aqui na Câmara, eu acredito que é a única solicitação de serviço fora do RH, a questão de documento para aposentadoria. Tem um problema aqui na solicitação, que eu até falei lá da reclamação. O que que é o problema? Por exemplo, você vai reclamar da poda de árvore. Ah, não foi feita a poda de árvore na minha rua. Aí depende. Foi a primeira vez que você está fazendo a reclamação? Foi. Então, não é reclamação. Vai ser solicitação. A reclamação só vai ser reclamação quando ela for feita. Tipo assim, eu fiz a solicitação de serviço para a Secretaria de Meio Ambiente. Supondo, né, que são eles os responsáveis. Não fizeram. Então, a próxima vez que pedir o serviço já vai ser uma reclamação. Pode passar? Aqui são as principais leis que regem o meu trabalho, né? Aqui está falando da Lei 13.460, de 2017. Ela fala sobre os direitos do usuário do serviço público. Isso daqui não é só interessante para mim, quanto ouvidor, é para vocês também. Porque aqui está mostrando todos os direitos de vocês e também os deveres, né, na utilização de serviços públicos. A segunda, de baixo, Lei 12.527... ela frisa muito sobre lei de acesso à informação, né? Que eu já tinha falado, quando a pessoa me faz um pedido de acesso à informação, eu tenho que responder essa pessoa de acordo com essa lei. A de baixo, essa daqui é a mais complicada, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Isso daqui envolve muito ouvidoria, porque quando você me faz uma manifestação, eu geralmente tenho acesso ao seu nome, CPF, às vezes endereço, entendeu? Então, essa lei ela vem para preservar que seus dados não saiam da ouvidoria. Eu sou obrigado a resguardar a sua identidade, tudo que você me passar. Passa um pouquinho, Lu. Como funciona a ouvidoria aqui no Legislativo? No caso, a forma que eu trabalho. Pode passar, Lu. Aqui vai falar um pouco das formas que eu faço meu atendimento aqui na Câmara. Eu trabalho com atendimento pessoal. A pessoa que quer fazer uma manifestação comigo, ela pode vir pessoalmente aqui na Câmara, sentar comigo na minha sala e fazer a manifestação dela. Eu trabalho não aqui na sede da Câmara, eu trabalho do lado, na rua Maricota Santos, número 26, vocês me encontram na ouvidoria das 8 às 11 e da 1 às 5, tá bom? É, atendimento por telefone, né? Se você ligar na ouvidoria e quiser registrar uma manifestação, pode falar. Sabe ligar, Lu? Não, mas o trem tá feio, tá quente. Pode falar? Crianças, calma. É, eu faço atendimento também por telefone, né? Se você ligar nesse número, 3249-1100, e pedir para falar na ouvidoria, vocês vão poder falar comigo, vai poder fazer sua manifestação. Só esperá-lo um pouquinho. Só que não dá para pular lá, só aqui, as minhas anotações. Você passa para mim? Atendimento online, essa é a principal forma que eu tenho de trabalhar aqui na Câmara. E também foi um dos maiores avanços que eu obtive aqui na Câmara. Antigamente, a Câmara, no portal da ouvidoria, qualquer demanda que você fizesse, ficava exposto a sua pergunta, não ficava o seu nome, mas ficava a sua pergunta exposta para todo mundo que quisesse ver. Na época, muita gente acreditava que isso tinha a ver com transparência, que estava sendo correto fazer dessa forma, mas não. É, dessa forma, a Câmara estava ferindo a LGPD. Então, eu briguei para mudar o sistema de atendimento online e hoje a gente tem um atendimento do Fala BR, né, que é um sistema de ouvidoria que é utilizado pelo governo federal. Então, quando você acessar o site da Câmara, você já vai ter acesso ao sistema Fala BR para poder mandar sua solicitação para mim. Atendimento acessível, o que, que isso significa? Onde eu trabalho no segundo andar e para chegar na minha sala tem que subir escadas. Então, se a pessoa tiver uma deficiência física, já impossibilita ela de entrar em contato comigo. Pensando nisso, a gente propôs que a pessoa que tiver uma limitação física, ela liga para mim, liga na ouvidoria, e ela vai agendar um atendimento comigo. Agendando um atendimento, eu vou disponibilizar a melhor sala aqui da Câmara para poder atender essa pessoa, sempre levando em consideração a necessidade dela. Passou? E aqui, falando o que eu estava falando assim, de uma maneira mais simples, quando uma pessoa fala com ouvidoria legislativa, eles registram o que essa pessoa disse e depois tentam resolver o problema ou responder as dúvidas dela. Toda vez que você vai falar comigo, seja pessoalmente, por telefone, o sistema da internet já é melhor porque já fica registrado, eu sempre vou registrar essa conversa. Então, não vai ficar só, por exemplo, for lá pessoalmente, não vai ficar só no boca a boca. A gente vai registrar, passar para o papel para poder melhorar o atendimento. Passou? Isso aqui são algumas das minhas atribuições quanto ouvidor. Receber e registrar as demandas apresentadas pelo público, é o que eu acabei de falar. Analisar e encaminhar as demandas para os setores responsáveis para a solução do problema. Exemplo, pessoa faz uma reclamação que ela foi mal atendida pelo pessoal da recepção. Então, eu vou pegar essa demanda, vou analisar se realmente é uma reclamação e vou passar para o setor responsável por gerenciar o serviço da recepção. No caso aqui, seria a administração da Câmara. Realizar pesquisa de satisfação, isso aqui é muito importante, com o objetivo de avaliar a qualidade de serviço prestado pela Câmara Municipal. Isso daqui a gente ainda está em falta, só que eu já estou colocando em prática, eu estou começando a organizar. Passar para vocês, toda vez que você fizer um questionamento na ouvidoria, uma pesquisa de satisfação. Eu vou perguntar se você achou que teve dificuldade para poder achar o site da Câmara, o que você achou do atendimento e coisas do tipo. Elaborar relatórios gerenciais que possam auxiliar a gestão da Câmara Municipal na tomada de decisão. todo final de ano eu sou obrigado a fazer um relatório de gestão. E esse relatório de gestão, ele fica exposto para todo mundo ver, né? Para gerar transparência, para a população ter acesso, o que, que a Câmara está fazendo. E isso é muito importante. Passou? Aí aqui que o bicho pega. Projeto Ouvidoria Jovem. O que, que eu estava pensando, né? Igual, eu estava falando aqui das minhas atribuições, da minha função, né? Eu não sei se todo mundo prestou atenção como deveria. É um trabalho muito importante. É um trabalho muito importante. Vocês acham que um ouvidor na escola poderia fazer a diferença? Não tem que falar só para me agradar, não, gente. Fala a verdade, o que vocês pensam. Sim? Por quê? Então, o ouvidor, ele vai ter também que ter discernimento para entender o que, que pode ser feito e os pedidos absurdos também. Tipo assim, ah, eu quero um bebedor de Coca-Cola lá no pátio na hora do intervalo. Mas é... Boa. Então a gente vai colocar isso em prática com vocês. Questões de gênero. Ó, Procuradoria da Mulher. O que seria interessante? Fazer o questionamento para o ouvidor jovem. O ouvidor jovem passa esse questionamento para a direção. E a direção pode dar uma resposta sobre o porquê que ela adotou essa medida. Não significa que vai adotar o que vocês querem, mas pelo menos vocês vão ter uma resposta satisfatória. Ou às vezes até resolvendo também. Depende do trabalho do ouvidor. O que, que eu queria propor, né? Até para os professores que estão aqui. A gente escolher, no meio deles, dois ouvidores. Aí um seria o ouvidor geral, igual eu sou aqui na Câmara, e o outro seria um auxiliar, que também serviria de suplente, caso aconteça alguma coisa com o ouvidor, caso os outros alunos tentem matá-lo, o outro assume. Pode acontecer. Estou brincando. Outra coisa, a gente está levando isso na brincadeira para tornar o ambiente aqui mais tranquilo, só que uma das coisas que a ouvidoria pode auxiliar também é nessas questões de violência. Por quê? Eu aposto que vocês têm grupos de WhatsApp entre vocês, entre outros alunos da escola, e vocês acabam ficando sabendo de algumas coisas. Algum aluno que está fazendo brincadeira com esse tema, né, que hoje em dia não é uma coisa para se brincar, entendeu? Então, se isso chegar no ouvidor... Eu quero até trabalhar isso melhor, porque questões de denúncia, eu queria que o ouvidor trazesse para mim e para a direção da escola, né? Para não ficar a cargo do ouvidor, porque é uma coisa mais pesada. Chegando para mim, eu vou dar andamento na demanda. Aí eu vou procurar os órgãos responsáveis, assim como eu acredito que a direção da escola também. Sempre pensando em preservar a vida de vocês mesmo, né? Porque hoje em dia tá complicado. Professoras, esse projeto meu, ele é tirado de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, eles colocam esse projeto em andamento, só que lá eles colocam como votação entre os alunos para poder escolher o melhor representante para eles, como ouvidor. Eu queria perguntar a opinião de vocês. Vocês acham mais viável uma eleição ou vocês escolherem o aluno com maior responsabilidade, empatia... Vocês escolhem? Eu sou adepto a isso também. Uhum. Dessa turma, vocês têm alguém em mente hoje? poderia só fazer um pedido? Se pudesse ser uma menina e um menino.
Eu vou ser educado.
Eduardo? Eduardo? Vai. É a Sara?
Já tá decidida, é a Fernanda e qualquer outro moleque.
Lu, te pedi um favor. Anota o nome completo deles pra mim, fazendo favor.
Mas é quem, gente?
Hã?
É quem?
É...
Fernanda e o...
Eduardo. Eu vou explicar.
Fernanda ou Fernanda?
Fernanda.
Fernanda Isidoro Santos, né? Isidoro?
Isidoro.
Acho que é foda, né?
Gente, calma um pouquinho, calma. Lu.
Eduardo Rodrigues Rezende.
Passa um.
Eu vou passar.
Hã? O que a gente espera com a implementação desse projeto da Ouvidoria Jovem, né? Vocês tendo o representante de vocês dentro da sala de aula, isso vai gerar em vocês, né, uma noção muito grande de cidadania, de democracia, sem contar que vai ajudar a levar os pedidos e a voz de vocês até a direção, beleza? Passa um pouquinho... Que está falando sobre o público-alvo, né? No caso, vocês entram, alunos do ensino aqui de Araguari, cursando entre o sexto e o nono ano. Pode passar? Qual a importância da ouvidoria jovem nas escolas? É isso que a gente estava falando. Olha o tanto de demanda que vocês têm. Ah, tamanho de short. O que mais? Dá uma ideia aí. Fala mais alto. O preço das coisas do barzinho. Ó. Oh.
O quê? Professora de geografia?
Mudar. Mas, por, tipo assim, não é só um pedido. Tem que ter uma justificativa plausível. Pode falar. Pode.
Peraí, levanta o dedo, gente. Falou?
Eu não entendi.
Gente, falou um de cada
Peraí,
vez.
Peraí, deixa. É Sara? Fernanda. Pode falar, Fernanda.
A gente reclama da professora
de geografia
por causa de.
Agora a minha opinião aqui. Pode falar.
Também
computador novo na loja. Interessante. Ah, isso aí é uma demanda clássica de ouvidoria. Pode falar. Uma demanda boa para se fazer na ouvidoria. Os dois ouvidores. Gente, presta atenção aqui. Gente, se não prestar atenção no final, nós vamos fazer um vídeo pro TikTok da câmera. Baby Shark ainda. Deixa eu falar. Acabou com o meu plano. Fernanda e Eduardo, o que eu espero de vocês quanto ouvidores? Vocês não vão fazer o serviço da cabeça só de vocês. Eu vou atuar ajudando na formação deles, né? Eu vou trabalhar, se algum professor também quiser tomar a frente, sentando eu, professor. Eu gostaria de levar a Lu também, que é da Procuradoria da Mulher. Quem não sabe, a Lu está fazendo mestrado lá em Portugal, né? Então, é uma pessoa com experiência, né, para lecionar. Vocês não podem tomar partido. O ouvidor não toma partido. O ouvidor, ele não é defensor 100% dos alunos, muito menos da escola. O ouvidor é 50%, entendeu? Você vai analisar o pedido, ah, quero que troque professor de geografia. Mas por que já tem que ser uma medida tão drástica? Não pode fazer alguma coisa para poder melhorar a forma dela trabalhar? Entendi. Mas a gente vai, eu vou sentar com vocês, a gente vai ver a melhor forma de trabalhar essa ouvidoria. Passa, Lu. Pode passar essa também, que eu já expliquei aqui. Isso aqui eu vou passar para os professores, porque é uma partezinha mais completa. Vou falar aqui só o final, por fim, implementação do projeto Ouvidoria Jovem nas escolas pode contribuir na formação de cidadãos mais críticos, né, engajados e participativos, capazes de fazer a diferença em suas comunidades e na escola como um todo. Está vendo o tanto de demanda que tem na escola? Pensa se a gente começar a se organizar, começar a fazer da maneira correta, o tanto de melhoria que a escola de vocês vão ter. Pode passar? Aqui está falando a respeito da metodologia. Divulgação, é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Através da divulgação do projeto da ouvidoria, eu também estou resolvendo um problema da minha ouvidoria. O que, que é o problema da minha ouvidoria? Antes de vir aqui, quem conhecia a ouvidoria da Câmara? Ninguém, entendeu? Então, esse projeto meu também serve para divulgar o meu trabalho. Treinamento, Eduardo e Fernando, vocês não vão estar sozinhos. Eu vou ajudar no treinamento de vocês, né? Sempre prezando pela empatia, pela educação e a cordialidade, não só com os colegas de sala, mas também com a direção, com os professores. E outra coisa, os dois vão ter que ser exemplo de comportamento, beleza? Apesar que eu acho que eu não vou precisar falar disso com vocês. Pode passar, Lu? Ah, tá. Aqui é a parte polêmica. Criação da rede social. Então, o que que eu estava pensando? Isso daqui eu ainda vou amadurecer melhor. Eu estava pensando em fazer uma rede social que ia chamar Ouvidoria da Turma. Aí é oitavo ano, só tem um oitavo ano no COC? Então seria Ouvidoria da Turma, oitavo ano, COC. Eu estava pensando em fazer no Instagram. Esse Instagram, ele ia ser fechado só para a turma, só para a turma de alunos do oitavo ano, beleza? O professor quiser participar, não tem problema, né? E o controle dessa rede social seria feito por mim, pela Luciane, talvez até pela Marilene, se ela quisesse, né? Que ela é a moça da comunicação aqui da Câmara, e os dois ouvidores. Por que que eu optei pelo Instagram? Porque o Instagram, ele simula um pouco o sistema que eu utilizo aqui na Câmara. O aluno que tiver a demanda, eu daria a ideia para o aluno fazer a demanda no direct do Instagram da turma, entendeu? Aí vocês, na qualidade de ouvidor, receberiam essa demanda, né? Preservaria a identidade do aluno que fez a demanda. E... Exatamente. Entendeu? Não vai ter como ser anônimo. Pelo menos nesse primeiro momento. Até questão de segurança também, assim, para não deixar o trem muito solto. Mas a gente tem a obrigação de manter o anonimato da pessoa. Eu, quanto ouvidor, eu respondo diretamente para a justiça se eu, por acaso, vazar uma informação sua ou se eu for contar aqui o seu caso de algum pedido que você fez. E esse caso que eu der de exemplo... ajudar a identificar a pessoa que fez o questionamento, eu vou até preso, entendeu? Então, a ouvidoria, ela não é só bonitinha, ah, vou ser o destaque da Câmara ou da minha sala, vou receber, vou ser uma pessoa importante. Não, aqui é muita responsabilidade, aqui é muita responsabilidade. Tem que ser realmente uma pessoa que está engajada em querer fazer o diferente, tá bom? Peraí rapidinho, Lu, volta lá. Recebimento e análise de demandas, aí eu vou ensinar para vocês, né, analisar a demanda, o que é uma denúncia, o que é uma reclamação, sugestão. Eu vou querer e eu vou ajudar a vocês fazerem um registro dessas manifestações certinhas. Avaliação e melhoria contínua. No final do projeto, aí aqui a questão de tempo pode ser até às vezes no final do ano, a gente estipula 3 meses, 4 meses, eu vou analisar a escola, como a escola era antes da ouvidoria e como a escola e os alunos estão depois da ouvidoria. Se teve alguma coisa de produtivo, se não teve, o que poderia ser feito para melhorar. Então, essa avaliação eu vou utilizar para aprimorar o meu projeto. Beleza? Passou? Aqui as atribuições da Câmara, né? Orientar os ouvidores jovens, e como eu falei, os dois não vão estar desassistidos, eu vou estar sempre do lado, explicando qualquer dúvida. Danilo, estou com uma dúvida, 3 horas da manhã recebi uma manifestação, pode me ligar, não tem problema, manda e-mail, sinal de fumaça, SMS existir ainda, que eu vou te responder. Monitorar a rede social, né? Aí no caso eu não vou deixar solto, eu vou estar também ajudando a organizar certinho para não virar uma coisa muito bagunçada. Acompanhar o atendimento das demandas. Quando eu falo acompanhar o atendimento, a demanda chegou para você. Eu vou cobrar de vocês os mesmos prazos que eu tenho para responder a demanda. Hoje, qualquer demanda, tirando lei de acesso à informação, eu tenho 30 dias para poder responder a pessoa. E esses 30 dias podem até ser prorrogados por mais 30, mas precisa de uma explicação plausível. Então, chegou a manifestação para vocês, vocês vão ter 30 dias para dar uma resposta conclusiva. Eu quero trabalhar com os dois para essa resposta sair antes. Entendeu? Passou? Pode falar. Tô velho, agora é isso mesmo. Não entendi. Você não tem? Eu ainda estou pensando, porque às vezes tem algumas ferramentas do Google que daria para fazer através de formulário. Se for melhor, aí eu vou fazer através de formulário, fica mais fácil. Porque Instagram, às vezes, o pai também não permite, vai ter caso assim. Permite? Então, mas eu dou a ideia do Instagram, porque é uma coisa que todo mundo conhece, né? A minha orientadora lá de Belo Horizonte, que ela é a ouvidora geral lá de Belo Horizonte, ela tinha me dado a ideia de fazer um formulário através do Google. Formulário me dá, na minha cabeça, uma coisa mais velha, arcaica. Instagram, rede social, é uma coisa mais jovem. Até o fato da ouvidoria poder postar coisas, né, nesse Instagram, eu acho que fica mais chamativo. Dá suporte aos ouvidores, igual eu falei, qualquer hora que você tiver uma dúvida, pode me procurar. Quiser me procurar pessoalmente na minha sala, durante o horário de atendimento, lógico, né, pode vir, a gente atende vocês. Avaliar a eficácia do projeto é o que eu vou fazer no final. Pode passar. Atribuições do ouvidor jovem, Eduardo e Fernanda. Aqui, no caso, seriam meio que as obrigações de vocês com o projeto. Receber as demandas. O ouvidor jovem deve estar disponível para receber as demandas dos alunos da sua turma, seja pessoalmente ou por meio da rede social criada para esse fim. Se a pessoa procurar pessoalmente, aí, no caso, a escola teria que disponibilizar uma sala reservada para o aluno poder receber, o ouvidor receber o aluno para poder fazer a manifestação. Não pode ser na mesma sala de aula, com todo mundo olhando, tinha que ser uma coisa mais reservada. Analisar as demandas, após receber as demandas, o ouvidor jovem deve analisá-las para entender a sua natureza, para poder classificar, né, o que, que é, se é elogio, se é crítica, a urgência e a relevância, né? Relevância é aquilo que a gente estava falando, eu quero um bebedor com Coca-Cola no pátio, não tem sentido. Pode passar? Encaminhar as demandas. Após analisar as demandas, o ouvidor jovem deve encaminhá-las para os órgãos competentes. Exemplo, recebi uma reclamação sobre o preço do barzinho. Para quem que eu vou passar essa reclamação? Aí, no caso, vai ser para a direção da escola. Aí a gente teria também que sentar com a direção, explicar. E eu preciso que a direção também esteja aberta também para o projeto, né? Porque vai gerar, num primeiro momento, vai gerar um desconforto, talvez, para a escola. Só que a longo prazo, eu acredito que vai ser melhor para todo mundo. Vai melhorar, talvez, o serviço de atendimento da escola. Oi. Pode falar. Hã? Pode falar. Então, a gente pode fazer o questionamento perguntando dos preços e a gente tem que responder e esperar a resposta do porquê. O pau já está quebrando aqui, ó. Deixa eu continuar aqui. Representar os alunos. Você na condição de ouvidor e você, Fernanda, na condição de ouvidora, vocês vão representar a voz dos seus colegas, entendeu? Não precisa concordar 100% com o que eles falam, mas vocês têm que respeitar tudo que eles falarem para vocês, beleza? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu em Belo Horizonte. Belo Horizonte teve uma pessoa que procurou ouvidoria pedindo um local na Praça 7 porque um ET tinha entrado em contato com ele e queria aterrissar a espaçonave na Praça 7, né? Como que o ouvidor vai trabalhar numa situação dessa? Dá um exemplo, Fernanda. Como que você trataria essa demanda? Praça 7, ela é muito movimentada, não tem como fechar ela, né? Ainda mais para uma situação dessa. Mas qual que foi o trabalho da ouvidoria de Belo Horizonte? Ao receber esse tipo de demanda, eles trataram a pessoa com humanização. A gente pode fazer chacota com isso, a gente pode brincar, ou a gente pode tratar a pessoa com respeito, né? Eles explicaram para a pessoa com muito respeito que não teria como parar toda uma praça movimentada no centro para poder descer um ET ali. Então, eles organizaram um outro local, um local de campo aberto onde aquilo poderia ocorrer, né? Há boatos que o ET não apareceu. Ele estava esperando a Praça 7, infelizmente não foi possível, era só lá. Zelar pela transparência. O ouvidor jovem deve zelar pela transparência do processo, garantindo que as demandas dos alunos sejam tratadas de forma clara e objetiva e que haja transparência na comunicação das respostas e soluções encontradas. Recebi a resposta da direção. Pensando aqui, às vezes a pessoa do barzinho, o dono, o responsável, respondeu. Ele não deu uma resposta muito boa, né? Você não vai só pegar o que ele falou e vai passar para eles. Você vai pegar e vai formular uma resposta boa para a sua turma. Uma resposta que atenda o que eles estão esperando, tá bom? Com os dados que eles vão te passar. Pode passar? Atribuições da escola, que no caso seriam as obrigações da escola que for participar do projeto. Selecionar os estudantes, ou o que a gente fez aqui hoje, né? A escola deve selecionar 2 estudantes por turma para exercer o cargo de ouvidor jovem, levando em consideração critérios como interesse, responsabilidade e comprometimento. Pode falar, Fernanda? Já está pensando como ouvidor, ó. Já está montando a pesquisa de satisfação. Interessante. Vamos passar aqui. Disponibilizar recursos. Disponibilizar recursos. Quando fala isso, a escola chega a arrepiar, porque acha que vai envolver dinheiro. Não. Aqui no caso, eu vou pedir um espaço físico para que os ouvidores possam receber os alunos e conversar com eles. Esse atendimento de vocês também não vai poder ser em horário de aula também, né? A gente vai ter que chegar num acordo para um horário, se a pessoa quiser ser atendida pessoalmente, o ouvidor poder atender essa pessoa. Eu acho melhor usar até só a internet, porque aí não atrapalha o estudo dos meninos. Apoiar o ouvidor geral. A escola deve apoiar o ouvidor geral da Câmara Municipal, no caso sou eu, no que se refere ao projeto Ouvidor Jovem, fornecendo informações, feedbacks sobre o andamento do projeto, bem como participando de reuniões e encontros para discutir estratégias e aprimoramentos. Então, eu preciso que a escola seja participativa. Por exemplo, eu estou vendo que os alunos estão reclamando demais de um certo tema. Então, pode chegar no ponto de eu ter que sentar com a diretora para a gente ver o porquê que aquilo ainda está sendo um ponto de discordância entre a escola e os alunos. Incentivar a participação dos alunos, né? Se a escola gostaria muito que a escola também fizesse alguns trabalhos que incentivassem a participação deles, ou às vezes até alguma coisa para melhorar a questão da redação, dos pedidos, né, das requisições, eu agradeceria muito. Pode passar, Lu. Aqui, no caso, ficou bem infantil aqui, mas esse era o ponto. A ouvidoria tem o poder de transformar desejos em realidades. Falando assim, parece muito bonito, parece muito fácil. Pergunta? Pode falar.
Não tem ninguém.
Interessante. Eu posso trocar eles. Eu, juntamente com os professores, podemos trocar. Só que aí tá. A turma vai reclamar do ouvidor. Ah, o ouvidor não está fazendo um bom trabalho. Não é só reclamar. Vai ter que me mostrar o porquê que ele não está sendo efetivo, entendeu? Porque senão eles não vão ter autonomia para trabalhar. Porque aí vocês vão querer que eles façam só o que vocês querem. Se eles não fizerem, vai tirar eles do cargo, entendeu? Eu preciso sentar ainda com a Câmara, porque não vai ser feito só por vocês do COC, outras escolas vão participar. Eu vou ainda analisar uma questão de premiação para a melhor ouvidoria das escolas, entendeu? Se a de vocês for a melhor, os dois alunos ganham alguma premiação, ou a turma ganha uma premiação, eu ainda vou sentar direitinho com a presidência e ver o que a gente pode conseguir nesse sentido. Aqui há frases que eu coloquei aqui no final do tema. Tem um pensador muito importante que disse ela, Danilo Borges. Caso vocês não conheçam, é o ouvidor da Câmara Municipal. Eu coloquei, ouvidoria tem o poder de transformar desejos em realidade. Parece uma coisa boba, parece uma coisa simples, ao mesmo tempo complexa. Como que a ouvidoria vai transformar desejos em realidade? Sabe como? Você leva sua opinião para o ouvidor, você leva sua demanda para o ouvidor e ele vai atrás da resolução. Aí, às vezes, o questionamento do short, às vezes, o questionamento do lanche pode tornar uma realidade, pode abaixar o preço do lanche, pode resolver o problema com a professora de geografia, às vezes, ela mudando a atitude, ou às vezes, ela explicando para vocês o porquê que está sendo assim, entendeu? Pode passar? Obrigado, Leandro. Aqui a coordenação, né, do projeto, a ouvidoria da Câmara Municipal de Araguari, ouvidor-geral Danilo Borges. Ali está o telefone de contato que vocês entram em contato comigo aqui na ouvidoria, é o 3249-1100. Pede para falar na ouvidoria, eles vão ter que transferir vocês para poder falar no meu setor. Escola do Legislativo, Virgínia Alcântara, o coordenador Nassim Guerra, né, o que falou aqui primeiro. Telefone de contato para entrar, aqui no caso eu coloquei o seu. Porque o da escola não tem um direto. Passou. Câmara Municipal de Araguari, né? Eu gostaria muito de agradecer à Câmara por estar dando essa oportunidade da interação entre a ouvidoria da casa e vocês, que são, querendo ou não, são o meu público, né? Pode falar. Pode falar. Interessante ponto de vista, interessante. É uma demanda para a ouvidoria, entendeu? Só que o que a gente falou aqui no comecinho aqui da palestra, se só falar para mim aqui, não vai gerar resultado. Como que vai ter que fazer? Vai ter que apresentar essa manifestação para a ouvidoria nos canais que eles vão ter acesso. Aí talvez ou pessoalmente, se a criança fizer... Criança não, pré-adolescente, para ficar mais bonito. Fizer o questionamento pessoalmente para vocês, eu gostaria muito que o ouvidor passasse no papel e depois colocasse na DM. Lá para a gente poder registrar essa demanda, tá bom?
Ligar para aquele
você fala comigo, eu vou registrar sua demanda. Se vai acontecer ou não, a gente vai lutar por isso, não te prometo não. Mas vou fazer o meu melhor, assim como acredito que você vai fazer. Eu queria muito agradecer à Câmara, à presidência da Câmara esse ano, por ela estar me dando essa oportunidade de expor o meu trabalho para vocês, de mostrar para vocês a importância da opinião de vocês, né? O peso que essa opinião tem para o serviço público. E eu vou mostrar, no final desse projeto, que a opinião de vocês vai ser levada a sério. Vocês vão ver mudanças concretas com a realização do nosso trabalho. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado aos professores por ter trago os alunos aqui hoje. E ainda mandei um traga ainda errado.
Não, você foi acompanhando. Gente, é o seguinte, como meu amigo fala bem, fala muito, ele gastou todo o nosso tempo. Então, quem está com fome? Então, porque mais uma palestrinha de 40 minutos, acho que a gente não vai dar conta agora. Então, eu tenho uma sugestão de vocês retornarem outro dia para a gente fazer de novo, lanchar de novo e conversar sobre a Procuradoria da Mulher. Você gostou? Ah, que bacana. Mas deixa eu falar uma coisa. A Cecília, não sei se estava no horário de aula dela, ela é muito minha amiga, viu? Então, assim... E a aula dela é maravilhosa, e ela é muito maravilhosa. Aí, gostei. Então. Hã? Não? Não, isso não é uma votação, isso é uma constatação, entendeu? Então, assim, olha, eu não vou falar hoje, nós duas não vamos falar hoje, mas aí vocês voltam em outro dia, até porque já selecionamos dois ouvidores, e o Danilo vai trabalhar com vocês também algumas coisas sobre isso. E é isso, obrigada. O Nassim vai falar, nosso coordenador.
Foi selecionado dois ouvidores? Ah, que bom, então. Já está dando frutos, hein? Que bom. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso controlador, Leandro, tá? Eu quero agradecer também a presença da nossa comunicadora, Marilene, muito obrigado pela presença, tá? Professores, muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo, tá? E aos meninos, a Tatiane, a Lu e ao Danilo, muito obrigado. Eu acho que é um projeto que eu já estou vendo frutos, tá? Eu acho que muita coisa boa vai acontecer, viu? E a vocês, né, muito obrigado. Tem gente com sono, tem gente querendo ouvir mais, tem gente querendo lanchar, tem gente louca para voltar para a escola, o duro é isso, tá? Eu não posso contrariar vocês, tá? Viu? Aí, as... Fica aqui? Ixi. Não tem como, tá? A Veridiana depois não deixa vocês voltarem. Aí, ô Lu, vê depois já para eles voltarem, a gente começar assim trabalhar com essa turma, tá? Ver se tem condição da gente, ou às vezes ir até lá também, tá? Certo? Esquece sair da sala. Gente, muito obrigado. Agora eles vão servir um lanchinho ali, vai entregar para vocês o kit. Aí, muito obrigado a vocês, tá? Eu queria pedir uma coisa antes. Eu queria que todo mundo viesse aqui à frente e nós tirarmos uma foto para postar aí no Instagram.